Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Hoje tem, hein?
Olá, ouvinte burro! Eu não sei quando começou essa expressão, mas quando eu fui ver, já estava sendo usada, já estava viralizada, né? E eu ajudei, inclusive, a viralizar pela internet quando eu passei a usar este termo. Você, ouvinte burro, raso, superficial, já passou pano para alguém? Você já cobertou um amigo, um parente, um ídolo após um vacilo? Já fizeram isso por você? Ou você não tem um amigo, um parente e um fã? Né? Tem isso também. Eu sou a Leila Germano e hoje tem...
Hoje tem uma oportunidade imperdível para você que está afim de dar aquela turbinada na carreira sem mentir no currículo e nem puxar o tapete de ninguém, por favor. O mês do consumidor chegou na EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia está com até 60% de desconto em cursos que vão levar a sua vida profissional para outro nível. Eu mesma já estou aproveitando, estou estudando inteligência artificial, que, por sinal, é uma área que está dando o que falar e o que crescer. Eu também já estudei na EBAC marketing, estudei Illustrator, sound design para fazer o meu podcast ficar ainda melhor. Enfim, são mais de 150 cursos para você escolher como vai brilhar na vida. As aulas online são super fáceis, tá? São intuitivas, dá para fazer notinha, revisitar o conteúdo, tem palestra, atividade, lição de casa, feedback. Você exercita na prática, recebe conselho de carreira, e ainda faz o famoso networking com os mestres que dão as aulas e são os bambambam do seu mercado. A EBAC é perfeita para quem quer fazer bonito no primeiro emprego, para quem quer mudar de área, quem quer reciclar também, né, a profissão, e quem quer empreender. Tá tudo ali. E com o reconhecimento de uma instituição séria e respeitada. E ó, se você parcelar o curso em até 24 vezes, sim, 24 vezes, a primeira parcela fica ainda mais barata. Bora se atualizar, se preparar, que a oportunidade de investir no seu futuro com a EBAC tá aí, batendo na sua porta. E com desconto, pega aqui também, ó, o meu cupom para você garantir mais R$200 de desconto além dos precinhos da semana do consumidor. Escolhe aí a área que você quer estudar, meu bem. Tem moda, dados, design, games, produto, negócios. Mas aproveita que só vai até 29 de março. Fechou? A gente se vê na escola.
Hoje tem passada de pano. E sabe quem tá aqui comigo? Não, ainda bem, ó, não se preocupem, não foi ninguém cancelado. Eu trouxe aqui pessoas, eu fiz o background check. Quem está aqui comigo? Duas pessoas que convivem comigo na internet, cronicamente online, como diz a nossa amiga Escriba, e que eu admiro também, né? Duas pessoas que eu admiro na timeline por motivos diferentes. Fernanda Imamura, tudo bom? Nutri e influencer. E progressista também, ainda bem, graças a Deus.
Sim, com certeza, né? Graças a Deus. Tudo bem.
Tô aqui também com o Hawk, que é rock, mas eu gosto de falar Hawk, porque é Hawk mesmo, né? Virou um nome artístico. Hawk, pô, você ainda não segue? Ele é o melhor perfil do Twitter hoje em dia?
Véi, tal qual o Satanás, sou conhecido por vários nomes, né? Então, pode me chamar de Rock, pode me chamar de Ralph, pode me chamar de Ralph. Existem várias variações desse nome que Deus deu.
Mas eu sempre falei Hulk na minha cabeça. Perfeito. Quando eu li.
Eu também sempre falei Hulk.
Perfeito. Assim, era pra ser Hulk. Mas eu adoro hoje em dia que as pessoas me encontram na rua e falam Rock do Povão. Eu fico tipo, caralho, é isso.
Rock do Povão.
Mais
e
um
do
nome.
Bebê Racionais.
E do Bebê Racionais. Que é, Racionais. Já tá quase
assim
entrando.
Que eu te
na,
segui.
Já tá quase entrando na faculdade aquele menino hoje em dia. Gigantesco. Foda.
Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito delicado, não para nós, porque nós não fomos cancelados ainda. Ninguém precisou, eu acho. Já
Fale
precisaram ou não? Já precisaram passar pano para vocês na internet?
Eu já. Já precisaram, já. Minha fanbase tem que trabalhar. É, às vezes acontece uma coisa ou outra.
O que foi que aconteceu?
Ai, não vamos começar nesse clima, né, pessoal?
Ai, vou fazer o que todo mundo faz contigo, Fernanda, que é falar de nutrição e comida. Eu ontem, enquanto a Ana não vem, eu ontem tava comendo igual o cão a noite toda, até que me ocorreu abrir o armário do diabo. É aquele armário, né, wafer, Marilã? É abaixo da linha do wafer, entendeu? Eu achei um negócio que eu tinha comprado há 2 meses, nunca nem lembrava, que é torresmo de micro-ondas. Já vi?
Nossa, não. Não chegou aqui ainda na Bahia, a tecnologia.
O tumorzinho on demand.
Eu nunca vi.
Eu botei no micro-ondas, ele vem achatado, ele incha, igual pipoca, e vira tipo um baconzitos, só que com sabor de... Cara, tem gosto de culpa. Tem gosto de... Tem muita gordura. Ele é sequinho quando tá despreparado. Quando ele incha, ele fica gorduroso. Fica meio... Ah, Lucas, leia se a gordura saturada com sal. E daí? E daí?
É
me explain? Eu já sei. Me explain pra mim.
Comida
pleno mês da mulher. Pleno mês do feminino.
Comida afetiva, vai direto pro coração.
Que ódio! Antes de mais nada, Hulk e Fê, façamos aqui um check-in. O check-in da moral. Só quero ver arauto da moral aqui entre a gente. Vocês acham que uma passada de pano tem um limite? Tô perguntando isso porque lá no, do final, daqui pro final da conversa eu quero ver a ética fluida cantar. Vocês acham que existe um limite para passar pano?
Sim, eu acho que sim.
Eu também acho que sim. Porém, eu sou um grande usuário da técnica do ética fluida. Eu acho que realmente, sabe, a gente tem que ser solto como a água. Então, às vezes, tem um limite que é muito específico. E às vezes não.
O limite é quem não concorda com a gente.
É, às vezes tem um limite que a gente coloca. A gente mesmo impõe esse limite, sabe? Onde está o limite? Você que sabe.
O que que tu não passaria pano?
Ai, muita coisa.
Aquela. Então tem limite.
Eu não passo pano para corrupção.
Tipo, vixe, eu também não passo pano para muita coisa. Mas eu tenho uma questão... que eu sou muito advogado do diabo, sabe? Então, tipo assim, se tá todo mundo ali tacando pau, por exemplo, BBB. No BBB tá todo mundo, sempre tem as torcidas que são muito assim, ah, eu odeio tal, eu fico aí, não é tão assim. Fulano não é tão ruim, assim. A gente pode observar que ele lavou um prato hoje, olha só, como também temos coisas boas pra falar.
Eu tenho observado isso. Sim. Fernanda, você tem um limite? Onde você coloca o pin da moral?
Tenho. Para várias coisas eu não passo pano, né? Mas eu acho que pensando, por exemplo, na minha área, que é de nutrição, né? Eu não vou passar pano para, por exemplo, influencer que fica, sei lá, fazendo desserviço sobre alimentação e nutrição na internet, porque são pessoas que atrapalham diariamente o meu trabalho.
Fala o nome. Cita três.
Melhor não.
Dá uma dica pra gente. Fala uma dica. Balabanian.
Um primeiro nome só. Vê se do segundo.
Ela é casada com um rico. Tem rico no nome.
Ah, mas aí você quebra a gente. Aí você me quebra. Ela tem uma fazenda, vai.
Não,
já
com rico, pensa o nome. Pensa o nome. Casada com um cara que tem rico no nome.
Olha só, eu tirei foto.
Milionário José Rico. Tá, certo.
Então, tipo, essa pessoa, não vamos citar nomes, né? Pra ninguém ser, como se diz? Processado, né? Mas é isso, pra ela, não.
Essa semana rolou um negócio na comédia que foi invadir um show. Invadir o show do Thiago Santinelli, que já esteve aqui no Hoje Tem, inclusive. O Thiago Santinelli foi fazer um show, acho que Dia da Mulher. Chamou três comediantes, ou quatro mulheres. E, Leila, eram quatro. Você invisibilizou uma em pleno mês do orgulho feminino. Invadiram o show do Santinelli, dois caras, né, que se identificam como comediantes. E eu vou respeitar. E eles... e isso dividiu a comédia, tá? E na galera da comédia veio a galera que fala que não tem limites pro humor. Aí eu lembrei, eu não vou citar nomes também, nem dar dicas como a Fernanda, que eu vou ser ligeira aqui. Mas tem uma pessoa que passou... que não passou pano pra eles, finalmente, dessa vez... Mas essa pessoa... Depois eu conto pra vocês aqui, chat tóxico do nosso, dos nossos apoiadores. Mas essa pessoa, uma vez, ela passou pano pra um comediante grandão que faz todo tipo de piada. Que não é piada, né? Faz todo tipo de bullying, né? Não trabalhou o texto. O texto é raso e poderia ser feito por uma criança da quinta série, para mim é bullying, não é uma piada. Ela passava muito pano para ele. Aí eu lembro que um dia ela passava pano com o seguinte argumento. Gente, é comédia, gente. Ele é comediante, ele não é político. Mas agora vai ser político. Ele é comediante, gente. É o humor dele. Só que essa pessoa... tem na família uma pessoa de uma minoria, em específico. E aí um outro comediante fez piada sobre a minoria, piada bullying também, tá? Todos errados. Sobre a minoria da qual ela, né, tem em sua família. Essa pessoa virou uma leoa. Né? Virou assim, falou, como assim? Então, eu tava pensando sobre isso, que a passada do pano, ela é meio que sobre quem discorda da gente. E aí o Hulk falou do negócio do BBB, e aí eu quero saber, logo vamos já expor, para quem vocês estão torcendo. E principalmente, para quem vocês... Porque se você torce para alguém no BBB, automaticamente você odeia outra pessoa. Não tem meio termo. Quem vocês estão torcendo e passando pano?
Eu para ninguém. Que eu já desisti desse BBB. Já cancelei o BBB.
Aí você é contra também grupos, né? Porque lá tem mulheres.
Contra todos.
Gays, mulheres, gays, negros, homens heterossexuais, agros.
Não passei pano pro Boninho, desculpa.
Eu, particularmente, eu não tenho nenhum afeto muito forte nesse BBB também. Mas eu sou um grande defensor, você me conhece, é o meu trabalho. Então, eu estou junto dos coitados, dos pobres coitados, que pra mim são Davi, que é um pobre coitado, meu Deus, coitado. Ele sofre igual a Juliette no BBB. Ele sofre demais, ele é um pequeno sofredor. Ele é assim, ó, desse tamanhozinho sofredor.
Senhoras e senhores, essa foi uma passada de pano.
Clássica.
Mas enfim, eu gosto, assim, não seria amigo dele aqui fora, eu acho, mas eu gosto dele enquanto jogador e gosto dele na casa. E sou contra basicamente todo mundo. Eu gosto muito da Pitel também. Eu acho que a Pitel, ela é ótima. Ela devia estar aqui nesse podcast. Porque ela é muito boa em passar pano. Ela só se junta com pessoas que ela tem que passar pano o dia inteiro para estar do lado.
E ela é carisma.
Ela é perfeita. Gostando. Ela é assistente social. Fenômeno. Ela sabe cuidar das pessoas. Ela sabe o que ela está fazendo.
A Pitel tem o molho e o carisma mesmo de só andar com a galera errada e você falar assim, uma hora ela vai acordar, uma hora ela vai...
É, e ela não acorda nunca, gosto, né? Inacreditável. Gosto. Rodriguinho saiu, a gente ficou assim, meu Deus, agora vem aí, Pitel 2.0. E aí ela foi arranjar outro rico para ficar do lado. Ela gosta, eu acho que ela tá fazendo, eu até postei isso, que ela tá fazendo um rolê de hobby, sabe? Ela geralmente cuida dos mais pobres e agora no BBB ela foi cuidar de uma classe social diferente. Pra ter esse know-how também, é uma pessoa que tá buscando uma especialização aí, talvez, sabe?
É,
eu acho que ela tá fazendo o papel dela. Mais uma passada de pano com sucesso.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Eu tô amando os fandoms, gente. E os fandoms... Eu gosto da categoria fandom de Big Brother. Porque desenvolve-se um afeto doentio, uhum, por alguém que não existia.
Sim.
Uhum.
Há um mês.
Você nem conhecia, né?
E é um afeto que é maravilhoso. Eu sei que é podre, mas é que eu, tal qual o Glaudemias, eu dou a volta e entro em modo contemplativo. Que são pessoas gastando pauta séria num reality show que vai estressar essas pautas da pior maneira.
Sim.
E essas pessoas vão retroalimentar isso e vão voltar pra cá. E eu, que tava puta, tô rindo, eu tô sorrindo. Isso é muito lindo, porque isso tá sendo usado a favor da passada do pano.
Sim.
Tu nunca foi xingada, Fê, nesse período de BBB?
Já.
Olha, até quem não assiste.
Não, é que esse eu desisti, porque, sei lá, me deu uma preguiça. Mas os outros eu assistia, né?
Ah, tu não foi nesse? Nossa, que estranho, todo mundo tá sendo.
Não, não, não me pegou esse, não. Mas nos outros, sim, né? Porque aí, principalmente que tinha o ex da moça que eu falei antes, né?
Tu falou da...
Lembra?
A da moça
do pão.
Da moça do comercial.
Do pão.
Ah! Tu falou de nutrição. Tu torceu por ele, pra ele ganhar poder comer pão.
Não! Teve até um tweet que eu fiz, não sei se você lembra, Leila, que o negócio, tipo, viralizou. Eu tinha colocado... Tipo, que eu não queria mais saber, não queria mais ouvir falar do Arthur Aguiar. Que aí foi, não, eu pagaria muito dinheiro para não ouvir mais falar do Arthur Aguiar. E aí, não sei se você lembra, mas a Bruna Marquezine curtiu esse tweet. E aí deu maior treta dela e da Maria Card. Foi.
Tu criou a treta.
Foi, deu maior treta, elas começaram a brigar, mó rolê.
Saiu ilesa. É, e na disputa de narrativa, a Bruna Marquezine é mais magra. Nessa disputa de narrativa da magreza.
Sim.
Eu gosto dos fandoms, que eles têm a procuração do participante que nunca vai saber que eles existem. Pra falar por eles, aí é sempre assim. É igual como rolou com a Taylor Swift, que eles falavam assim, pare com isso, não diga isso. Conhecendo a Taylor, eu sei que não foi... Conhecendo a Taylor, eu sei que não foi o intuito dela. E aí tem isso também. Pare de falar do Davi. Teve um que eu falei... Como foi que eu falei do Davi, gente? O Davi era meu top 1, tá? Depois ele virou top 3. E quando ele meteu aqueles papos de a mulher tem que se botar no lugar dela, eu vi um monte de amigo meu falando que tava fora do contexto. E pra gente que é mulher, não há contexto pra essa frase que eu tinha acabado de ouvir da boca dele. Aí eu pensei, não, eu vou atrás do contexto. O meu amigo ele é correto, meu amigo ativista. Ele disse que eu tirei de contexto, eu vou ver o contexto. O contexto era aquilo ali com ele fritando um ovo. Então, aí eu tirei o Davi do meu top 3. Aí eu falei assim, tirei o Davi do meu top 3. Pra quê? Eu não xinguei, tá, gente? Eu não xinguei. Eu falei eu em primeira pessoa. E aí vieram pessoas falar assim, taguear outros fãs do Davi assim, vem ver o que essa... vamos fazer essa hater famosa. E aí vieram vários assim, você tirou do contexto, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, o contexto faz uma boa passada de pano. Hawk no mercado. Hawk não, Hawk e a Fernanda também, que tá no meio, no métier. A Fernanda assina como Nutri, mas é influenciadora. No mercado de influenciadores existe esse corporativismo.
Em que sentido? Me dá mais, mais parâmetros aí.
Eu não quero usar nomes, tá? Mas no sentido... Eu vou pegar um exemplo bem famoso. No mercado de jogadores existe um certo corporativismo. Aí eu joguei lá para a lua, tá? Daniel Alves... fez o que fez, o processo, eu não sei o quê. Muitos jogadores ficaram quietos. Ninguém falou assim, nossa, que merda, declaração, né?
Sim.
Mas o Ney, o adulto Ney, ele foi lá e literalmente bancou.
Sim.
Aí eu queria saber se no mundo dos influs, quando alguém vacila, não precisa citar nome, mas se quiser, conta pra gente. Quando alguém vacila, se tem
Leila,
a galera que se põe na frente do chapisco.
Você já ouviu falar da Mai?
Ei!
É, né?
A agência?
Então,
já.
Eles têm, né, um pessoal, assim. Eles têm uma boa coordenação. É isso que eu queria falar mesmo. Eles são bacanas.
É, né? Tem o mercado da passada de pano.
É aquela coisa.
Hawk é tão sutil. Hawk é tão sutil. Fê, você já viu uma galera assim, famosa? Porque o mercado de influenciadores, eu confesso pra vocês que tirando o mercado da passada de pano, né? Que são as páginas de fofoca, não sei o quê. Quando alguém, vou dar um exemplo de nossa gloriosa amiga Dora, a Dora que ganhou o Chapisco Awards, né? Porque a Dora, na categoria calosidade, Dora todo ano, a pobre sofre chapisco. Quando a Dora sofre chapisco, é impressionante. Todo mundo fica assim.
É porque...
Tem a galera que não passa pano. A Alexandrismo...
Eu sinto que Dora, por exemplo, quando ela causa, né, o próprio chapisco... Porque tem isso, né? Ela é a causadora do próprio chapisco. Ela é uma chapisqueira profissional. Ela, entendeu? Ela tem uma trama envolvendo o chapisco que ela se mete. Então, a gente fica assim, porra, vem aí mais uma boa história. Vem aí mais um bom entretenimento para assistir. Vem aí mais um bom momento para passar online na internet. E aí você fica assim, eu vou falar o quê dessa querida? Que tá aqui me... Oh, de
eu
jeito
vou passar
nenhum,
pano
eu vou ficar aqui observando,
saga,
mas não vou falando, amiga. Arrasou, mais uma vez. Você entregou aqui, ó, grandes momentos de entretenimento pra gente. Olha aqui esse meme, que engraçado que a gente tá vivendo com você. E daqui a pouco ela vai e monetiza isso, faz 3 publi, paga tudo e pau no nosso cu, entendeu?
Sim, mas eu acho que tem, né, assim, os... Que eu não sei se são amigos ou colegas ou sei lá, né, que aí um passa a pana pro outro e É isso, né? Aí fica aquele silêncio, só as pessoas apontando ali uma ou outra, que, ah, sei lá, isso foi errado, isso não foi legal. Mas tem,
eu,
né?
Eu acho também que tem uma questão importante, que é o seguinte: na internet existe a passada de pano com intenção, né? Passada de pano ativa, que é você ir lá e passar o pano, e escrever um textão, e botar um recorte social no meio, e vamos pra cima deles.
Ai, que ótimo!
Você sabe, né? O básico. E tem a passada de pano, que é a passada de pano mais passiva, que é só o fato de você não falar nada sobre aquele assunto. Tipo, não tacar um pau na pessoa, não querer acabar com a vida dela, você tecnicamente já tá passando um pano também, entendeu? Porque o rolê da internet, tipo, a internet, ela se movimenta no ódio. Então, ela se movimenta no, quando você faz um comentário para acabar com a pessoa. Então, tipo, aquilo ali, tecnicamente, seria o seu trabalho, sabe? Então, quando você não está fazendo isso, você está passando pano também. O silêncio é uma ótima passada de pano, só que passiva. Passada de pano NFT, falaram aqui no chat.
Sim! Excelente. Sim. Ponto. Excelente ponto. Você já fez, Fernando? Você que se posicionou contra a fucking? Você já ficou quieto como uma amiga sua, blogueira, meteu um suco detox? Você não foi lá militar?
É, eu acho que mais igual ele falou, tipo, no silêncio, assim, sabe? Se é uma pessoa ok, legal, que eu acho bacana, e aí, tipo, deu uma escorregada, falou alguma coisa, assim, meio nada a ver, aí eu deixo.
Perceba a hipocrisia, porque a outra era um desserviço à nutrição nacional. A outra, essa amiga hipotética, metafórica...
É uma querida.
A metafórica já deu uma escorregada. Qual seria a escorregada? O que seria uma escorregada da querida? O que seria? O que passaria de diferente da...
Não, mas tem que ser, tipo, uma coisa sutil, entendeu? A pessoa, sei lá, foi falar sobre... Sei lá, falou sobre nutrição, às vezes sem ter nenhum conhecimento, mas é diferente da outra... Que, sei lá, tem um programa de emagrecimento, que lucra com isso, sabe? Tipo, contextos diferentes.
Se, Raul, que eu sair daqui dessa gravação e abrir um post assim, gente, lixia...
Emagrece 10 quilos por semana.
Lixia e mel, antioxidante, melhora a pele e o cabelo. Por semana. Tu vai deixar a gente sapatear na tua cara ou... Ou pela proximidade do...
Não, assim, hoje, especificamente, né? Tô vendo você.
Já pegou o pano, entendeu? O pano já tá já esticadinho, graças a Deus.
Mas, assim, eu não ia fazer um textão falando que a lixia não tem nenhuma propriedade. Eu não me daria esse trabalho, entendeu?
E o pessoal da direita, cropa essa parte aqui, galera da extrema direita, para mostrar que a nossa cara é.
Eu
é
tenho
de pau,
uma carta na manga, porque é sempre podem falar que eu tô fazendo humor, entendeu? Para passar pano. Qualquer coisa que acontecer, a galera pode falar assim: não, ele tentou fazer uma piada, coitado. É que ele é assim, ele é metido engraçadinho. E aí, às vezes, ele é atual. Então, eu, não é.
É maldade, viu? Bondade também não é. Ô Fê, você parou de assistir o BBB, você não viu essa edição, mas você viu a edição da Juliette, a
sim,
edição mais histórica.
Sim, aham.
Houve ali um, como, usando as palavras dela mesma, um destempero com relação a Carol Conká, em relação a demais vilões de outras edições, e a gente sabe o motivo. Né, a Carol Conká levantou, tal qual Juliette Gil foi bem protagonista daquela edição, e houve uma movimentação nacional de ódio àquela mulher, né? Só que, e ela foi, né, esculachada pela Ana Clara, elegantemente, porque a Ana Clara é muito profissional, naquele bate-papo BBB, só que agora,
eu acho que você está acompanhando pelo menos pelo Twitter,
sim,
né? Você não está assumindo, mas você está acompanhando.
Sim,
então você tem mais ou menos uma ideia de quem fez merda ali.
Uhum.
A galera tem comentado que o Boninho passou pano. Concordas? Vocês acham que a Carol Conká foi um divisor de águas de como tratam os camarotes? De destruir carreiras, assim, o potencial de destruir carreiras?
Com certeza.
Eu acho que sim.
Aquele foi o primeiro BBB que foi camarote? Ou não, né? Foi o de da Boca Rosa?
Não.
É.
Não.
Então, eu acho que com
anterior.
Certeza mudou, né, muitas coisas.
Foi,
e aí eu sinto Rosa. Que hoje em dia existe uma proteção gigante, contratual, inclusive, sobre o que se pode fazer ou não com camarotes ali dentro, sabe? Tipo, eu sinto que, inclusive, a postura de Rodriguinho o tempo todo, falando assim, eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser e tal, é muito porque ele sabia que ele estava respaldado de alguma forma, sabe, ali dentro. Então, ele podia ser o escroto que ele quisesse, porque ele tinha algum nível de contrato com a Globo que não ia permitir que ele fosse tão odiado assim. Tanto é que o arco de redenção dele começa já no próprio programa, sabe? O fato de eles usarem a relação que ele tinha com o Pitel de uma forma mais avô e neta, sabe? Uma coisa mais limpa, mais pura, mais não sei o quê. Tipo, já mostra que havia esse processo. É, eu vejo muita gente falando sobre a edição que passa no ao vivo. E a edição que passa no ao vivo, a forma como ela é editada para os camarotes, assim. Tipo, não no sentido deles ganharem um programa que é impossível, todos são patéticos e ridículos, mas tipo, para suavizar o hate que poderia ser gerado em cima deles, sabe? Eu sinto que tem muito desse rolê atualmente.
Sim, mas eu também acho que depois da Carol Conká, porque o que ela passou foi muito pesado, né? Tipo, ela não podia sair na rua, assim, foi bizarro. E aí, imagina, você já é famoso, tipo, você já tem dinheiro, aí te convidar para entrar numa casa, que aí você pode sofrer horror e sair, né? Igual ela saiu. Eu acho que com certeza ele deve passar muito pano, e aí essa coisa da edição, assim, para tentar proteger eles, com certeza, não tenho dúvida.
E respinga, né, falando agora de chapisco, o chapisco é o inimigo do pano, né? O chapisco respinga, eu lembro que na Carol Conká, naquela edição, ela ia muito ao Wanda, e ela é amiga dos meninos do Wanda.
Uhum.
E a galera começou a xingar e cobrar o Wanda pelas atitudes da Carol Conká no Big Brother, que é completamente muito doido. As pessoas falavam coisas do tipo, acabo de ver que ainda está no ar o episódio, não vão apagar?
Nossa.
Vão dar palco? Eu odeio a expressão dar palco, já falei aqui. Vão dar palco pra fulana? E aí, de fato, quando ela saiu, teve cerca de, acho que foi o intervalo mais longo da Rede Globo. Foi o intervalo que a Globo se deparou com a catástrofe de ter destruído uma imagem de um artista que demorou muito para conquistar um espaço. Deu um trabalho do caralho a trajetória dela. E o BBB, o destemperos, aquela passando a banda. Ela teve destemperos. Ela, como que ela fala a expressão? Ai, não lembro. Não lembro. Qual é o Vintes Pagãos? Ela usava um termo, assim, que eu fui muito... Enfim. Destruíram a imagem dela e a Globo deu um intervalo de Super Bowl. Assim, foram 6 minutos de intervalo comercial. E tome calhau. Calhau, para quem não sabe, é quando... Não, não é raivosa, não. Tem um termo que ela usava, que eu tô muito... animosidade, lembrei. Estou com problemas de animosidade. Estou elegante. Aí, calhau, gente, é quando uma... Presta atenção. Quando não tem anunciante, é um termo que começou nos outdoors de estrada. Quando tem uma propaganda, tem uma propaganda. Quando não tem propaganda, o calhau é a marca do calhau, do outdoor, falando assim, anuncia aqui. Ou então falando assim... Outdoors Santa Lúcia, sei lá, inventei agora. Anuncia aqui. O calhau é aquele tapa-buraco, exatamente, Carla. Aquele quadradinho, aquele negócio que você coloca ali. A Globo News usa muito calhau, que é Médicos Sem Fronteiras, quando não tem anunciante suficiente para tapar aquela grade. Ou então, Globo News, estou falando de mim mesma, do meu intervalo, sabe? Isso é um calhau. Aí, quando entra o anunciante, bota o anúncio ali, a propaganda. Então, deixa aquela grade. A Globo meteu 6 minutos de calhau. E tome anúncio aqui, tome Globo Play, e tome mais BBB, Globo Play de novo, e mais e Coca-Cola, Globo Play. Aí a Carol Conká saiu. Quero agora lançar a vocês o desafio. Quem é a pessoa mais cancelada deste Big Brother aqui?
Nesse agora, atual? Ai, eu acho que talvez Vanessa.
Lopes ou...
Camargo. A Lopes está em acompanhamento psiquiátrico.
Animosidade.
A Lopes só está só... Ela está numa praia nesse momento.
Ei, julguei Vanessa Lopes. Depois, no final do programa, eu vou contar para vocês que eu tive um episódio de psicose anteontem. Eu fiquei igualzinha a ela. Enfim, tô rindo de nervoso. Mas tá, passaria um pano para traição?
Para quê? Traição.
Traição
de monogâmico. Monogâmico.
Ah, não é meu local de fala.
Ah, tu é não mono, né?
Isso aí nem existe, esse negócio.
Não mono. Não mono tem local de fala, sim, que é o local de quem faz chacota com os mono.
Exatamente. Aí, vocês ficam discutindo por uma coisa que, obviamente, tipo, traição é uma coisa que, obviamente, vai acontecer.
Para!
Não tem escavatória. Não tem. Infelizmente, chifre é realmente uma coisa que colocaram na sua cabeça, sabe? Não tem jeito. Não tem como.
Gente.
Chifre é igual consórcio? Você será contemplado em algum momento?
Vai, com certeza, a sua hora vai chegar. É igual a morte, porra. Não tem jeito. A gente pode fingir que não vai acontecer nunca, mas eventualmente chega. Entendeu?
Não, eu prefiro.
Eu já aceitei isso, e aí eu fui pro outro lado.
Chifre, se tu me quiseres. Posto isso, então, passaria um plano para Lucas Buda, o conjunto da obra? Ou ele não soube fazer?
Então, Fernanda pode falar primeiro, porque esse assunto é muito especial para ela.
Tá. Assim, eu sei as coisas que eu vejo no Twitter, né? E aí eu vi da esposa dele e tal, mas eu não conheço muito ele, então eu não sei direito como ele é, o jeito dele. Eu só vi, tipo, flash, sabe? Ele falando lá com a moça lá, que mexeu com ele. E aí eu fiquei meio... Não sei. Não tenho uma opinião formada. Não
Você
conheço
não acha ele. Que ele traiu?
Eu acho que foi desrespeitoso. E, né, sim, é, de certa forma, uma traição da confiança dela. Mas... Eu não sei muita coisa sobre ele para opinar sobre isso.
Passou pano, exerceu o silêncio. Quem cala, consente.
Leila, você, na sua relação monogâmica, se lá dentro falasse assim, ah, Baiana, você acharia que foi uma traição? Você...
O quê? Eu espio no Buda o ódio que eu tenho dessa possibilidade com ele do meu lado. Eu sou exatamente tal qual o povo brasileiro, a reação do grande Brasil, povão. Eu viro pra ele e falo assim, peraí que eu tô aqui, né, a televisão tá aqui. Eu viro pra ele e falo assim, se tu fizer isso aqui, nossa, eu acabo com a tua vida. Ele tá errado, né, amor?
Eu acho muito engraçado, porque é isso, tem tipo, ao mesmo tempo que tem você, né, e as pessoas que falam, ai meu Deus, sei o quê, tem uma galera falando que acha que é de boa, e eu sei que a galera não acha que é de boa, porque não tem como, tipo, todas as pessoas que ficam falando, ah, eu acho que é de boa, eu acho que não foi traição, nunca, numa relação monogâmica, que a gente sabe os acordos que existem na monogamia, tipo, com certeza aquilo ali não seria, tipo, normalizado.
Mas
nunca
o que pega pra mim, e eu falei isso ontem com meu namorado, se fosse, sei lá, um beijo triplo, eu ficaria sussa. Agora, ele meteu... Porque eu acho que isso até para não mono é puxado, sabe? Você falar baiana, e ela nem é baiana. Baiana, você me bagunçou? Bagunçar tem a ver com compromisso para mim.
É isso.
Não é atração.
Uhum. Eu acho que é sobre os acordos da relação.
Tá na festinha. Uhum. Vamos todo mundo se beijar. Né? Blá, blá, blá. Agora, a questão do bagunçar significa um vínculo um pouco mais forte ali. Porque até relação não mono, sim, é relação a uma, né? um elo, algo que liga, e um combinado ali, uma dinâmica combinada. E bagunçar, você tá com dúvida? Fela da puta! E é por isso não é um publi, mas eu acabo de saber que a ex-esposa fez mais um publi agora para Downy. Ela tá gabaritando todos os patrocinadores, o que tá sendo maravilhoso, porque ela não está precisando se submeter ao Brasil do Brasil o tempo inteiro.
Ela tá precisando se submeter a outras coisas.
Vocês acham que ela volta? Tá todo mundo falando que volta.
Então, eu tenho uma questão pessoal com eles, porque eles são meus seguidores, eles foram no meu encontro de fãs.
Mentira, Hulk!
Esse é o nível. E aí, tipo, eu soube que ele ia entrar antes de todo mundo, porque a galera da equipe dele, que inclusive era ela, então é isso, tinha a galera da equipe, a equipe dele era ela, o cunhado dele, que no caso é o irmão dela, e que foi também pro encontro de seguidores. Enfim, aí essa galera falou comigo: ai, velho, lembra da gente, a gente foi pro encontro e tal, o Buda vai entrar no BBB, a gente precisa da ajuda, porque ele entrou com voto popular.
Ai, tu não tá de ajuda.
Então, tipo, 100% estava envolvido no processo. E aí, nossa, gata, eu usei meu estoque de pano até onde deu com ele, porque ele, né, foi uma pessoa que precisou aí muitos momentos dos meus paninhos, e aí eu fui passando até onde dava. E aí, eventualmente, chegou no momento que, enfim, né? Quando ele saía, aqui fora
o pano acabou, né?
Mas, aqui agora é só a torcida é só pra que ele saia, sabe? O melhor possível.
Você tá fazendo a mãe do Arcrebiano nesse momento.
Exatamente.
Quero que meu filho
saia. O voto é pra eliminar. Então vamos.
Às vezes,
vamos votar nele.
É como dizem as mães do século retrasado. Às vezes uma surra é um ato de amor. Tô brincando.
Quem ama, cuida, né?
Conselho de tutelar. É zoeira. É do século retrasado.
Ela nem tem filho, gente. É brincadeira. Ela também é engraçadinha, pô.
Eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar. Eu sou muito brincalhão. Então tá. Vamos para um joguinho muito rápido. É o você passaria... Primeiro, todo mundo fala, meu pano é rosa e com glitter. Como é o pano de vocês, que vocês vão passar agora? Vou desafiá-los a passarem pano.
O meu é um de chão normal, que você compra na loja de 10 reais. Uhum. Daqueles que é bom, que passa o pano de verdade, entendeu? Bem. Não quero glitter para ficar enchendo minha casa de glitter. Ia piorar toda a situação da pessoa.
Sim.
Eu quero apenas limpar a imagem.
Sim. O meu...
Fernanda, seu pano. Faz o publi dos paninhos, Fernanda.
Meu pano... Ai, mas é que não tem chão, né? Mas
não tem, mas é um pano de
pano
superfície.
De mesa,
é um
pano de mesa, segue lá, gente. Trama Livre. Uma collab minha com a marca Trama Livre. Não se destrói patriarcado com fome. E aí você já passa o pano com a frase em cima. Hashtag publi.
Maravilhoso. Já recebi previamente o meu publi, estou com meus paninhos.
A Leila
tem. Então tá, posto isso, o meu pano, gente, meu pano é uma camisa de vereador. Um vereador que flopou aí, da esquerda. Ou um outro parlamentar que não vingou. Já sei. O meu pano é a camisa da campanha do Augusto de Arruda Botelho, que eu gosto muito dele. Ele não ganhou, mas ele deu a volta por cima e foi pro Ministério da Justiça, humilhando todos que o humilharam. Então, esse é o pano da justiça, o pano do triunfo do juiz de valor. Vamos lá, vou desafiar vocês. Arrasou. A passarem pano. Música de game show. Jojo Todinho.
Ai, é muito complexo, sabe? Eu acho que eu passo o pano passivo, o pano NFT pra ela. Tipo, ela é uma pessoa que eu não vou atacar na internet.
Eu falo, nenhum recortezinho, nenhum recorte tu vai usar a...
É isso, eu não vou atacar porque ela tem os recortes da gata. E é necessário respeitá-los. Olha. Então, eu vou, entendeu? Apenas me calar. Faça uma coisinha engraçada dela, dou um RT. Faça uma coisinha... Faça uma coisinha lá com a arma na mão... Opa, o que é isso? Nem vi. Não passou na minha timeline, sabe? Não vi. Não posso dar uma
opinião. Mas vezes ela tá falando, esse salgado é de quê?
É. Eu não vi, entendeu?
Sim. É, eu passo também. Mas é porque ela não me incomoda, assim, entendeu? Às vezes eu vejo uma coisa aleatória, meio tipo, ah... Mas não é algo que desperta algo em mim a ponto de eu ter que falar algo, sabe? Então, eu deixo quieto.
Eu passo esse pano porque ela é uma mulher livre. Mulher livre, com corpo livre, com o direito de falar o que ela
Eita,
quiser.
Meu Deus.
Ela se coloca.
Segura
RT,
ela,
se você concorda. Adulto Ney! Vai piorando.
Não, jamais.
Não, vocês não têm. Isso aqui não. É ética fluida, vocês não têm opção.
Ah!
Vocês têm que passar.
Agora eu entendi
que
a brincadeira.
Passar pano.
Ah, eu achei que era...
Porra, esse é muito complexo.
É.
Esse dá muito trabalho de passar pano, porque ele nem é mais tão menino assim.
Pode usar a carta do silêncio.
Ele é muito menino.
A carta do... Minha resposta vira nas...
Mas é que no caso dele, eu acho que tanta gente passa pano pra ele que é fácil até você passar pano, entendeu? É, porque é isso, os amigos dele vivem passando pano, e aí o pessoal da risada, o pessoal do futebol...
Eu acho que dá pra gente eventualmente começar, a gente, né, chamou ele por muito tempo de menino Ney, daqui a pouco a gente vai poder chamar ele de idoso Ney, e a gente pode se escorar no fato de que velho fala muita bobagem mesmo, sabe?
Ele passou do menino pra idoso.
Uma...
Excelente, excelente.
É,
ele vai ser menino até 50.
Eu acho que a gente pode dar um... É, e aí a gente já virou idoso... E a gente já vê foda, né, velho? Ó, mais uma vez.
Idoso.
Fazendo essa
porcaria. Peida e nem fala nada. Idoso peidando.
É, às vezes eu falo isso de muitas pessoas.
Muito bem.
Vamos lá, vamos continuar.
Eu passo o pano pro menino Ney, porque ele ainda tá aprendendo. E sempre é tempo de se desconstruir. Eu amo isso do Twitter, o fã. Sempre é tempo de se desconstruir. Então, você quer que as pessoas nasçam desconstruídas?
Eu adoro que ele tá nesse curso do Senai há mais de 30 anos.
Uma hora
essa
vai.
Essa questão aí. É, eu tô ansioso pela formatura dele. Vai ser a maior do mundo.
Isso, Carla. Vocês não me ensinam. Chico Moedas.
Ai, eu passo pano, sabe por quê? Porque ele
Sei.
Realmente é um querido, poxa. O que ele fez foi em homenagem ao Dia da Consciência Negra, entendeu? Ele é um infiltrado na clã.
Baluarte da causa antirracista. Voltamos sob a maldição de menino Ney, que fez de tudo essa gravação. Estamos na quarta, terceira, não sei, tentativa, mas seguiremos em frente, porque o nosso pano não é rosa, não é de glitter, mas continuaremos passando para quem talvez não mereça.
Sim.
Passem imediatamente pano para Luiz Inácio Lula da Silva na questão global.
Na questão global, ele está indo muito bem, eu não preciso nem passar pano. Eu vou falar o que daquele homem? Ele está ruim na política interna. Mas na política interna, ele é velho, né? E aí, velho faz muita bobagem.
Usou a idade.
Excelente, excelente. Aqui ele é velho, lá fora ele é um menino.
Não, lá fora ele é muito jovem. O Apuro, fora desse país, faz coisas com ele. Quando ele bebe uma aguinha internacional. O
saneamento básico é tudo.
Mexe com as estruturas. Ele devia aprender.
Um homem com acesso.
Vamos ver se ele traz pra cá.
Muito bem, não, muito bem.
Essa tá fácil. Assim, ele faz tanta coisa boa, então meu pano tá pronto pra passar.
Vou tornar o mais difícil. Não, Fernanda, mas ele disse um negócio que ele... Disse um negócio que eu não
passando
posso falar, senão eu...
O pano já tá ali, pronto.
Você errou, foi tentando... Fazer a analogia.
Ele tem muita boa intenção, sabe? Eu gosto dele, que ele é uma pessoa que ele tem um bom coração. Então, assim, errar, aí eu vou falar dele errar uma coisinha. Eu não acerto.
É.
Quem sou eu pra
eu
falar?
Vou julgar?
Oh, quem Deus sou eu pra julgar?
Não, jamais. Fora que tem aquela cartada que dá pra usar sempre, que é tipo assim, porra, mas você viu quem tava há 3 anos atrás? Tipo assim, o que a gente tem agora é coisa de primeiro mundo. Tipo, eu tô feliz em ele estar cometendo esse erro e não...
É verdade.
E aí você lista uma série de crimes hediondos assim, que foram cometidos.
Eu, que tô viva porque tomei vacina, vou criticar.
Exatamente.
Passo pano porque exatamente tô viva. Se tivesse morto, não passava, não.
Sim.
Eu voltava e passava sim. Eu voltava numa mesa.
Ia passar sim.
É verdade, é verdade. Inclusive, houve uma passada de pano na Globo News, vocês perceberam? Não sei se vocês viram isso. O vice-presidente dos Estados Unidos deu entrevista pra menina da Globo News. A menina da Globo News tentou provocar ele, porque ele é judeu. Aí ela falou assim, você, como você acabou de se encontrar com o presidente Lula, você é judeu e ele acabou de falar aquilo ali, blá, 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 sobre o que acontece na faixa de Gaza. Como que você viu isso? Aí o cara passou pano também. O cara falou assim, olha, nós discordamos, obviamente, sobre a questão do conceito, da retórica, sei lá do que ele falou. Mas o Lula é um homem guiado por boas intenções. Eu fiquei assim, caralho, nem eu meteria essa. É um homem enviado por boas intenções, nós temos muitas, muito mais coisas em comum.
É isso.
Eu falei, que
aí, ó. É isso, pô. Quem sabe? Sabe quem sabe de si?
É.
Tá sempre preparado pra soltar um banho. Pra uma pessoa boa, pra uma pessoa legal que está ao nosso lado.
Nem Jesus agradou todo mundo.
Esse o pano bíblico, não, a carta do pano bíblico.
Esse é um dos maiores. Esse aí não tem argumentos, viu? Quando você solta esse, acabou a conversa. A galera fica.
Não tem o que. Vou falar um negócio que acho que foi o Louis C.K., algum comediante americano, não foi o Louis C.K., não, foi um outro. Foi um comediante também judeu lá dos Estados Unidos que disse isso. Na plateia repleta de judeus também, ele falou assim, eu sei que todo mundo aqui, a maioria é judeu, mas vou dizer um negócio. Os cristãos venceram. Eles têm mais argumento. Eles ficaram com o calendário na partilha. Eles ficaram com o calendário, com os feriados, não sei o quê. Então, nem Cristo agradou a todos. Entra para esse métier de os cristãos lacram muito.
Sim.
No nosso país, que é o avesso do laico, entendeu? Esse argumento, ele quebra as pernas da pessoa. A pessoa nunca vai esperar que você vai meter isso.
Ah, mas eu sou ateu. Então, se você argumentar, você é linchado.
Sim.
Exatamente. Eu acho melhor você nem trazer esse argumento para si. Porque se você soltar uma dessa, você vai, obviamente, você vai perder a discussão.
Que linda mensagem que nós deixamos de esperança aqui para a galera da argumentação. Kéfera Fitness!
Não,
comendo pepino.
Não. Eu até...
não, você não tem escolha de não, você tem que passar o pão.
Eu até critiquei ela me responder.
E
meu
tu deixa
para
falar isso uma hora dessa.
Não tem como. Eu vou manter o meu silêncio, então, nessa.
Tá, não dá RT, não dá like.
Isso.
E
Eu já vou falar que, porra, é importante a gente experimentar coisas novas na vida. Ela trouxe uma possibilidade de uma receita que não se vê todo dia por aí. E qual é o problema, sabe? Em a gente querer testar coisas novas. Tipo, véi, é uma parada relativamente barata. Ou seja, ela pensou no social. Porque ela trouxe uma receita de fácil acesso para a população. Ela trouxe, talvez, sabores novos que não estamos prontos ou preparados. E trouxe a possibilidade de conhecer algo novo. Ou seja, para mim, ela está 100% ali, ó, no ápice do conceito. Quando ela malha de biquíni, sabe, deixando a bicicleta toda suada. Eu acho que, particularmente, é também ápice de conceitos. A gente devia colocar isso em prática, em academias em geral.
Muito se fala sobre que, ai, nós, como seres humanos, tem que ter mais troca, né? E que troca maior do que fluido?
Diga! Diga!
Na
diga!
Academia.
Pelo amor de Deus! Sim. Cadê? Não estavam sentindo falta de contato humano? Porque na pandemia era o tempo todo. Ah, que eu quero sair. Ah, que não sei o quê. Ué! A gente está tendo uma oportunidade agora de ter um novo momento aí, um novo nível de contato.
E é muito mais do que um contato humano, pessoas... é uma influência, né? Não é qualquer contato. Muito bom.
Não é de bobeirinha, é para além. Eu apoio 100% ela. Todas as decisões de carreira dela, eu estou ansioso para ela lançar uma nova tendência.
Virgínia Fonseca.
Ah, eu gastei tudo na última.
Ela só quer apoiar o marido dela nas dancinhas, sabe? Ela é uma boa esposa.
As pessoas também exageram.
É, às vezes a pessoa se empolga.
Eu acho que ela tem aí. Eu acho que ela tem um objetivo de eventualmente migrar dos produtos de beleza para os produtos gamers. Porque ela está fazendo divulgação de cadeira gamer no abdômen dela. Então, eu acho que é, assim, apenas uma falta de visão que as pessoas têm. Ela, enquanto uma mulher empreendedora, entendeu? É muita inveja também. Eu adoro falar que é muita inveja. Eu acho que é muita inveja das pessoas, sabe? Porque elas não podem ver uma pessoa vencendo.
Não, e ela...
Que vão querer
igual
desmerecer.
Igual falaram aqui no chat que ela merece pano pelo rap... O rap foi um entretenimento, a gente conseguiu escutar isso graças a ela, então...
Era um dia, era uma época que todo mundo ficava reclamando de política no país. Aí ele faz um rap. Aí, pô, ele cobriu a gente de boa vontade e arte.
Eu acho que você falar que a gente conseguiu ouvir é um pouco demais da sua parte. Tipo, ok, a gente tá aqui passando pano, mas tudo tem limite. Conseguiu ouvir, é muito forte. A gente se esforçou, a gente deu o nosso máximo. Mas eu acho que a gente não conseguiu escutar.
Faltou falar de recortes, eu acho, Raul, porque você falou que ela é empreendedora, mas faltou falar que ela é uma empreendedora mãe, solo, pois é casada com um cantor solo. Então...
É que a questão é que esses recortes, eles não me pegam muito. E aí tem um negócio de lugar de fala, entendeu? Você
é
que é a pessoa que poderia puxar mais isso.
Ela é uma mãe só.
Agora, pergunta pra mim de Davi do BBB. Aí eu vou...
Vamos de Davi do BBB.
Dá o recorte.
Passe o pano que você precisar.
Primeiro é o seguinte... Um rapaz da periferia social, e eu tô falando da periferia social geográfica, porque quando a gente fala de Bahia, a gente fala de um Brasil que não é visto. Então, o fato da gente ter que ir a público explicar nossas gírias regionais mostra o quão distante estamos desse Brasil do Brasil, entendeu? Que muito é falado por aí. Então eu acho que, para começar, é só esse patamar, a gente já consegue mostrar muito do que é a personalidade dele dentro do BBB, entendeu? A partir desse recorte, a gente consegue colocar os pontos em outros... A senhora tá aparecendo, viu, mãe? No fundo,
deixa
aí.
Ela, machista, não passarão.
A gente passa pano pra sua mãe.
Ela é uma mãe, é uma mãe.
Ela é uma
pleno
mãe.
Mês do
uma
orgulho.
Mãe negra. De um filho que é PCD.
Você é filho único?
Porra. Oh, caso, com certeza.
Então mande um filho solo.
Mande um filho solo. Mãe solo de um filho solo. Ou seja, o que, que eu tenho que falar mais? E ela, essa mulher, é fã de Davi.
Então,
aí você não votar nele é você tirar a felicidade.
Também.
Caralho.
Então você vai. Sabe? Tá vendo onde você tá pegando, Lê?
Tá vendo. Ele chamou a mãe de propósito.
Quando você fala que tirou ele do top 5, do seu top 3, você tá tirando essas mulheres.
Essa mãe.
Essas mães da possibilidade de uma felicidade que
sim,
elas estão
tá
tendo
vendo,
aí.
Leila.
Machista? Se a minha mãe,
gritou.
Pra ele.
Minha mãe gritou, eu também acho. Sério, eu juro. Eu juro por Deus, minha mãe gritou. Eu
como
também
ele
acho.
É machista se tem mulher que torce por ele?
Sério.
Passando um pano pra mãe dele.
Fernanda, você...
Ela veio aqui falar, tipo assim, é sério, a casa da mãe dele tá caindo. E vocês estão tirando a oportunidade de dar
você,
uma casa pra mãe.
Você já jogou pra
juro.
Plateia.
Juro. Enfim, eu não tenho nada a dizer. Eu aprendi em casa, né? Daí você tira.
Caralho, ele meteu tudo.
Foi.
Meteu até o regionalismo. É.
Até a mãe.
Precisar ir explicar gíria regional pelo apagamento de toda uma região e cultura. Caralho.
Viu, gata?
Fernanda, você tem algo a acrescentar depois desse lacre?
Do Davi, que ele fazia, não sei se ainda faz, né? Fazia o café da manhã do pessoal. Servia a mesa lá, bonitinho. E só acompanhei. Então, só por isso ele já
conhecia
nosso apoio.
Mais uma vez, mais um ponto, porque o preto só servia, né?
Que ótimo.
Mais um ponto.
Eu,
você me chamou porque você
eu
disse.
Eu, como desafeto,
você que foi
hater,
no meu inbox.
Eu, como hater, tô brincando, não sou hater, não. É que me chamaram de hater, capitular. Eu digo que... Eu acho ele chato e, portanto, chatice é um ato de resistência. Você escolher ser chato. Porque ele não era, não. No começo, eu acho que ele virou uma chave. É, e a chatice sendo o ato de resistência naquela casa. Assim, encher o saco das pessoas. Cara, ele é muito sagaz. Quando você enche o saco de 25 pessoas, a ponto de elas se virarem contra você... E,
mas
assim,
eu acho que isso aí também...
Você formar sua própria julietismo...
É um ponto meio genial, porque, tipo assim, não é só você encher o saco das 22 pessoas. Porque se você só fosse o chato, você ia ser odiado aqui fora. Então você tem que ser chato lá dentro, ao mesmo tempo que você tem que ser legal aqui fora. Então você tem que estar naquela balança. Ou seja, ele também é genial.
Ele é genial.
Porque mostra que a pessoa que sai da favela, entendeu? Ela é muito mais.
É verdade. O pano dele tá pronto. Ele esperou esse momento pra falar do Davi.
Ele esperou. Eu não tenho o que dizer mais. Eu não tenho mais o que falar. Eu quero encerrar essa conversa sobre a passada de pano. Antes de encerrar, eu quero fazer uma pequena homenagem à nossa amiga Tia Má, que eu fui pesquisar sobre o tema passada de pano, me deparo com uma página inteira do Google com a citação de Tiamat problematizando o termo. E eu gosto da Tiamat, tá? Eu quero deixar claro, gosto, admiro, eram meados de internet 2000 e sei lá quanto atrás. E eu vou passar o pano para Tiamat, que foi contra a expressão passada de pano, porque ela fez uma associação aí muito, acho que foi na Fátima Bernardes encontro. Você lembra, Fê?
Não.
Você lembra, Hawk, disso?
Não,
eu vou
também
ler.
Não, mas é a cara dela.
Eu vou ler porque eu gosto dela, ela sabe que é zoeira, eu acho ela uma atriz genial e como isso foi antigamente eu também dava vários peraí
associação freestyle,
foi na associação,
falaram aqui no chat.
Exatamente.
Cadê, gente? O grupo tá aqui. O nome do grupo, Estamos Contra Jojo. É o meu grupo dos melhores amigos. Com Jair, Me Arrependi, Adi, Carlinhos. Tá aqui o print. Tia Má, que na Globo participa do Encontro com Fátima, reclamou que passar pano nasceu de um preconceito racial e social contra empregadas domésticas. Odeio a expressão passar pano, considero classista, elitista, racista. Passar pano é uma atividade doméstica, uma das tarefas de limpeza da casa. E quem é historicamente empregada doméstica? É associar a limpeza a algo menor. Reflitam. Depois eu fui atrás, não é isso o termo, mas eu achei uma reflexão massa, eu passo esse pano, porque Tia Má nos faz pensar.
Sim.
Ela nos faz o tempo inteiro pensar.
Trouxe um recorte importante.
Trouxe.
Passamos pano pra ela.
Devia estar aqui nesse programa.
Eu adoro ela. Adoro ela. Eu acho ela incrível. Acho ela
divertida. Vi Tia Má ao vivo no São João da Taia e também reitero que ela também, além de uma excelente atriz, vejam Renzga Hits, está de prova. Ela é uma grande gostosa. Sem mais.
Ela é. Não, sem mais.
Eu quero agora, para encerrar, mais, que vocês digam quem incondicionalmente, baseado em, né, eu falei agora de Tia Má, incondicionalmente vocês passaram pano tal qual eu estou passando. Não quero saber, ai, Tia Má falou uma coisa errada, eu não gostei do jeito como ela olhou para mim. Foda-se você. Eu passarei o pano para Tia Má, eu quero que vocês digam em quem passarão o pano. Aconteça o que acontecer.
Eu acho que eu passaria o pano para Erika Hilton. Assim, ela pode fazer o que for, eu tô ali com o meu pano pronto. Que eu, essa mulher trabalha por todos,
eu acho que
aqui
eu sou...
no Brasil. Meu pano tá pronto.
Eu acho que eu sou um pouco assim, já que a gente falou, né, de Erika, eu vou falar da irmã gêmea dela, que é a Beyoncé.
Eu
sou...
Assim. Nossa, deve ser linda.
E é, né? Não tá errado. A Beyoncé, porque tudo que ela faz, ela é uma bilionária, né? Só aí já é motivo suficiente pra eu ter que ficar o tempo todo passando pano. Então, tudo que ela faz, ah, ela veio pra Bahia, ai meu Deus, olha como ela é legal. Gastou não sei quantos CO2 na camada de ozônio pra vir pra cá, passar 30 minutos e ir embora. Mas ela é tão linda, olha o que ela fez pro nosso povo. Sabe, tipo, colocando ela e Davi de mãos dadas, colocando a Bahia.
Emitindo gases, ele de Uber e ela de avião, soltando.
E os dois trabalhando pela Bahia. Ou seja, o que, que o gás estufa tem com relação ao Ministério da Cultura da Bahia? Tudo. Tipo, a gente sabe que a Bahia precisa dessa propulsão para sair do mapa da fome. E a gente tá, né? Eu adoro a Beyoncé, eu adoro as coisas que ela faz. E eu gosto muito, porque tem uma rivalidade dela com outros fandoms. Então eu gosto muito da ideia de fazer parte do fandom dela. E aí poder, entendeu? Enfim, coisas de que só quem passa pano profissionalmente, ativamente na internet,
o fandom
sabe.
Passa.
Fandom passa.
Eu
não
achei
entendi.
A melhor passar de pano do Davi até agora foi uma menina, era uma thread que tava... Claramente ele estava errado. Ele fez alguma coisa, ele estava errado...
Uhum.
Ali não deu pra passar pano. Ah, ele é a pior pessoa do mundo. Não, ele só cometeu um vacilo besta. Mas eu, um fã, escreveu assim, no menino. Deveríamos agradecer, pois é a primeira vez que um homem preto tem o seu próprio fã tóxico. E é isso. Tá, tem fã tóxico pra todo mundo. É a primeira vez que ele tem.
É isso. Eu gosto de fazer parte dessa estatística também, entendeu? Às vezes eu nem tô torcendo tanto pra ele. Mas eu adoro postar aquela imagem de... Antes eu era 100% Davi, agora eu sou 500%. E tem a foto da Ivete Sangalo, assim, no cantinho.
Sim.
Eu acho aquela foto tão divertida. Eu acho tudo tão divertido. Eu adoro postar isso.
Quero agradecer, porque nós estamos aqui encerrando esse podcast. Agradecer... Hawk! Fernanda Imamura, e os ouvintes pagãos que ficaram com a gente até agora, mantém esse podcast lá, gente, muito obrigada. Mas antes de a gente ir embora, de encerrar com o Bom Dia do Mal, eu quero saber se vocês têm algum recado aí, um negócio, uma divulgação, um publi, ou mesmo uma ameaça para fazer alguém que fala mal do seu ídolo.
Eu tenho muitas ameaças para fazer, mas hoje eu não vou fazer nenhuma. Eu gostaria de divulgar minhas redes sociais. Podem seguir no YouTube. É Taylor Swift. E... Mentira, eu não tenho que divulgar nada, não. Vocês me acham. Vocês me acham.
A Vevo virou Mind? Era a Vevo.
Eu não duvido.
Mas
a Preta Gil comprou tudo. Sim. Comprou mesmo,
não,
sério?
A Vevo era Mind. A Mind era a Vevo. A Vevo era da dona da Mind.
Pera aí. Mentira!
Foi assim que nasceu a Mind. Ela trocou.
Mentira, Leila. Você adora contar fake news. A gente sabe, a gente viu o dossiê. A gente viu o dossiê, a gente te conhece. Mas é isso, eu não tenho, não. Vocês me acham na internet, eu tô por aí. O tempo todo eu apareço na timeline de vocês, querendo ou não.
Sigam, um dos melhores. Está na descrição do episódio, é só clicar. Um dos melhores perfis. Acho que é muito páreo com o Suquita, Glaudemias e Escriba do Umbral. É esse humorzinho.
Adoro ele.
Que a gente ama. Que se o Elon Musk decidir distribuir ações, esses nomes estarão lá.
Eu vou comprar as minhas. Eu serei parte, com certeza, da empresa Twitter.
Esse passou o pano pelo Elon Musk. E você, Fernanda?
Eu tenho o pano, né? Volto de novo, gente. Vai lá, entra, ó, no Twitter Fernanda Imamura, no Instagram Nutri Fernanda Imamura. E tem pano, é verdade, né? A Leila não me chamou à toa.
Eu tenho.
É, já compra o pano para passar o pano, entendeu? E aí é só seguir lá e tem a collab ali para vocês comprarem. É isso.
E você que comprar o pano da collab da Fernanda com o Trama Livre,
isso.
Você também tem desconto quando você postar um equívoco nutricional. Você também vai ter esse desconto. Ela vai falar, ou ela vai ficar quieta, ou ela vai falar assim: oi, amiga, DM.
Exato.
Fernanda também está tagueada na descrição do episódio, vão lá na descrição também, vocês viram o publi aí no comecinho, vão lá que tem um link para vocês terem desconto na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia para você estudar o que você quiser. Estou estudando inteligência artificial, vou fazer um episódio, decidi agora, sobre inteligência artificial.
Meu Deus, você também... Eu amo que você também faz público para EBAC.
EBAC é tudo.
Perfeitos.
EBAC é... Faz público e estudo lá. Estudo vários
maiorais. Cursos. Maiorais. Eu vou pedir um curso para eles agora. Na próxima vez que eu vou fazer.
Receba, EBAC. Então vão lá seguir os nossos convidados. Me siga também. Agradeço vocês por terem assistido a gente até aqui. Encerro o programa com ele. O Bom Dia do Mal, a mensagem desmotivacional. Sempre acompanha você ao final de cada episódio. A mensagem que encerra o programa hoje é: a felicidade é temporária, a morte é eterna. Tchau, pessoal!